notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser.
Olá, este é o boletim com alguns destaques do STJ. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que operadoras de planos odontológicos privados devem obrigatoriamente registrar-se no Conselho Regional de Odontologia da região onde estejam estabelecidas ou exerçam suas atividades. O caso analisado teve origem em ação ajuizada pelo CRO do Espírito Santo para que uma operadora de planos odontológicos fosse obrigada a se registrar na entidade. A decisão foi favorável ao Conselho em primeiro grau e no Tribunal Regional Federal da 2ª Região. O entendimento foi de que o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia têm atribuição de normatizar e fiscalizar o exercício profissional e o registro é condição legal indispensável para as empresas que operam planos odontológicos possam funcionar. No recurso ao STJ, a operadora alegou que apenas reembolsa os procedimentos realizados pelos dentistas e pelas clínicas odontológicas escolhidas pelos segurados, mediante regulação na própria sede administrativa no Rio de Janeiro. Ainda segundo a recorrente, o CRO só teria competência para fiscalizar a profissão de dentista, enquanto as operadoras de planos de saúde estariam sujeitas à fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar. O colegiado da segunda turma negou o provimento ao recurso da operadora. O relator, ministro Mauro Campbell Marques, lembrou de precedente do STJ em que foi reconhecida a obrigatoriedade de registro das operadoras de planos odontológicos nos conselhos regionais de odontologia. De acordo com o ministro, o registro deve ser feito no CRO do Estado, onde a empresa exerce as atividades e onde comercializa os planos. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu fundada suspeita capaz de validar diligência policial e rechaçou a tese de ilegalidade das provas alegada pela defesa. No caso analisado, após receber denúncia anônima de que um homem estaria com uma sacola de drogas em via pública, os policiais militares foram ao local. De acordo com o processo, o suspeito tentou fugir ao ver a polícia, mas foi alcançado. Com ele, os agentes apreenderam cerca de 138 gramas de maconha, 26 de crack e 18 de cocaína. O juízo de primeira instância fixou a pena em 5 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, decisão confirmada pelo Tribunal Estadual com base na imensa quantidade e variedade de droga apreendida. No STJ, a defesa alegou nulidade das provas obtidas por meio da busca pessoal. Também requereu o abrandamento da pena, afirmando que o réu é primário e tem bons antecedentes. O colegiado da sexta turma concedeu parcialmente o habeas corpus para reduzir a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão em regime inicial aberto e substituí-la por 2 penas restritivas de direitos. O relator, ministro Sebastião Rei Júnior, ressaltou que a tentativa de fuga justificou a fundada suspeita de que o homem portava objetos ilícitos, o que legitimou a busca pessoal em via pública e assegurou a legalidade das provas obtidas. Quanto à pena, afirmou que a condenação não trouxe fundamentação idônea para afastar a incidência da causa de diminuição prevista na Lei de Drogas. Termina nesta sexta-feira, dia 10 de maio, o prazo para quem quiser contribuir com sugestões para a elaboração de um protocolo sobre escuta especializada e depoimento especial de crianças e adolescentes nas ações de família em que se discute alienação parental. A consulta foi lançada pelo Conselho Nacional de Justiça e é realizada desde o dia 24 de abril. Ela é direcionada a entidades da sociedade civil, acadêmicos, pessoas e instituições envolvidas com questões do direito de família. A ministra do Superior Tribunal de Justiça, Nancy Andrighi, é quem coordena o grupo de trabalho criado pelo CNJ para a elaboração do protocolo inédito. O objetivo é viabilizar o cumprimento uniforme do artigo 3º da Lei 14.340 de 2022, que trata de procedimentos relativos à alienação parental e à suspensão do poder familiar. O protocolo busca fornecer às autoridades judiciárias e aos auxiliares da justiça elementos seguros, científicos e humanitários para garantir às crianças e aos adolescentes o exercício do direito à oitiva obrigatória e à participação nas ações de família. A intenção é que eles possam contribuir para a elucidação dos fatos, manifestar sua opinião e pedir ajuda quando necessário. As sugestões devem ser enviadas para o endereço eletrônico gabinetempe@cnj.jus.br. O material será avaliado pelo grupo de trabalho do CNJ e eventualmente integrado à proposta final do protocolo. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Se quiser ouvir mais, basta acessar o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau.
Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.